Alô?
Oi, Carmen, é a Gisele.
Gisele, tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo também.
Então,
Vamos
tá
lá, a
bom.
gente
Pera
falando aqui
aí
fica mais fácil. Qual que é a
que
sua
eu vou
dúvida? Me explica.
anotar tudo, tá? Pera aí, portabilidade imóvel. Vou anotar tudo para não ter que encher você de novo. Vamos lá.
Imagina!
Da parte da documentação, eu entendi certinho referente à documentação. Eu até já mandei esse checklist para ele, tá? Falei que eu preciso de
Tá.
todas essas documentações que estão aqui.
Uhum.
Eu perguntei para ele, porque ele falou da renda da esposa dele. Ele falou assim que quando ele fez, a compra, foi no nome dele e da esposa dele.
Ótimo, então tem seus dois, porque assim, na
Entendi.
corte é bem específico, né? É, o
Sim.
Banco Central só permite igual consignado trazer o saldo devedor igual, que está hoje, parcela remanescente, porém reduzindo parcela. E no caso do imóvel ainda, se lá contém duas rendas compostas, tem que trazer os dois, né?
Entendi.
Exceções. Por exemplo, lá compôs renda, mas no trâmite aí da operação, já está pagando há 10 anos, sei lá, separou da mulher, entendeu? Alguma coisa assim acontece, então aí a gente anexa partilha, é uma coisa bem mais específica. Mas, de grosso modo, se lá foi só um, por exemplo, só fiz aí meu nome, quando eu vou trazer, né, na portabilidade, eu tenho que respeitar o proponente do banco originador. Eu não posso colocar
Entendi.
mais um para compor, porque o Banco Central não permite.
Sim, eu só não sei se você percebeu, mas no demonstrativo de evolução que ele me mandou, só fala o nome dele.
Então, isso
Não
que você
fala o
precisa,
nome dela
tem que confirmar com ele, ó, você fala assim,
também.
na
Deixa eu já
planilha que ele
perguntar.
mandou, só tá o seu nome, né? Você falou que a mulher entrou, mas entrou como, pode ser que ela entrou só assinando como esposa e não compôs a renda.
Entendi.
Aí a mesma coisa aqui, ela assina como esposa, né, como cônjuge, mas sem composição da renda.
Tá, deixa eu perguntar aqui para ele já, para mim não me perder, ó. Esse demonstrativo mostra somente o seu nome.
A sua esposa teve que apresentar a documentação para a renda ou ela só assinou como cônjuge? Pergunta para ele.
Tá, teve que apresentar.
Documentação para compor a renda com
Documentação
você.
para compor a renda com você ou
Ou
só
ela somente assinou como cônjuge?
já perguntei isso para ele, que era uma dúvida que eu tinha. Beleza.
Antes de
Outra.
continuar, Gisele, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te mandar um anexo agora, né, para
Tá,
não
pode mandar.
esquecer. Esse anexo não é para você mandar para o cliente. É um
Tá.
anexo de uso nosso interno. O que que é esse anexo? São os parâmetros da aquisição, como que o cliente pode usar a taxa de 6,99?
Isso
Porque
que
a
eu ia te
taxa normal
perguntar.
é. Isso, então, o que que é legal nesse aqui? Vou até te mandar para você abrir, a gente olhar junta, já
Tá
vou te
bom.
explicando. Primeira página, os parâmetros de mínimo e máximo de financiamento, prazo e tal. Na página 2 e 3,
Peraí, deixa
tem
eu abrir
lá
aqui.
salariado e outras profissões, né? Que fala o quê? O que que é o guia rápido ser bonificado? O banco hoje trabalha com a taxa da parcela decrescente, 10%. O
Sim.
mercado trabalha com 7,5%, mercado como geral, outros bancos.
Sim.
199 está abaixo do mercado. Mas para isso, o Santander pede um relacionamento. O que é esse relacionamento? Ele tem que só ter cinco itens em verdinho ali: adimplente, débito automático, salário, poupança e uma entre as quatro opções. Então, o que é isso aqui? O cliente precisa ser correntista, se não é, tem que abrir a conta.
Não, ele é
Ele tem que ser
correntista,
adimplente.
ele é Van Gogh e ele tem cartão de crédito. E ele recebe
Ótimo.
pelo Santander também.
Ótimo,
A
já
folha de
tem meio
pagamento
caminho
dele é
andado.
do Santander. Ele é
Perfeito.
funcionário público, municipal, né? Ele é funcionário da Prefeitura de Porto Ferreira, que é folha com o Santander.
Certo. Se você pegar um cliente que não seja correntista, tudo isso aqui tem que fazer depois que aprovar o crédito. Por quê?
Sim,
Se a gente
entendi.
manda ele abrir conta, não sei o que, não aprova crédito, é um problema para o cliente, para nós também.
Sim.
Então, se o seu cliente é correntista, já tem até outras coisas aqui, ótimo.
Sim.
Mas para ele ter o 6,99, então, o guia rápido explica que ele tem que ter uma conta corrente. Se é assalariado, né, ele tem que transformar, trazer o salário para o Santander, né, fazer o PT. É, ele tem que ter um entre quatro quatro opções, então. Ou um cartão de crédito e usar todo mês pelo menos uma função no crédito. Ou se o cliente não tem cartão de crédito, ele pode escolher um seguro de vida, um seguro da casa ou um seguro de acidentes pessoais. Aí,
nesse caso, consulta
de R$1.000.
No caso dele, a gente consegue estar utilizando o 6,99 por ele já ser correntista, ser Van Gogh, ter cartão de crédito, não ser inadimplente com o banco, já consegue.
O que vai faltar? Ele abrir a poupança, mas não agora, tá? Isso lá quando ele, até um pouco antes dele assinar o contrato. De tudo isso que tem aqui, o que falta para ele é abrir uma poupança de R$1.000. Abriu a poupança de R$1.000, deixou lá, esquece por prazo e todo do que falta, né? Os 325 meses dele, né? Entendi. Então é isso que ele vai precisar.
Mas isso eu explico para ele depois quando for aprovado. Quando for aprovado,
o crédito.
Né? Tipo assim, aprovou o crédito, aí eu passo para ele tudo isso que precisa ter para conseguir a taxa de 6,99, isso?
Isso. Porque, tá. Na verdade, quando ele assinar o contrato, ele vai ter um anexo com essa folhinha aí que eu passei para você. Mas isso, por que a gente pede para não mandar para o cliente? Porque é um uso nosso. Quando ele for assinar, a gente vai explicar, isso vai ajudar no sentido de você pode até ler para ele e tal, mas ele não pode ter esse documento em mãos, porque ele, não, de repente, não vai nem fechar, vamos dizer que não aprovou, entendeu? Então, cada coisa é seu tempo. Mas a gente tem que explicar para ele.
Sim,
aí, depois... Aí depois que ele aprovou o crédito, você explica tudo direitinho para ele, no caso dele vai faltar só a poupança, certo? Ele vai precisar abrir lá na frente, antes de assinar o contrato. Aí a portabilidade, como eu te falei, o que está acontecendo é que os bancos, né, onde eles estão com os contratos, estão demorando muito para poder liberar.
Sim.
Entendeu? Então, a demora da possibilidade acima do prazo não é do Santander. Muita gente fala, poxa, o banco está demorando. Não, o banco. É o banco originador, ou seja, ele tem na caixa, é lá. O que a gente tem pedido, como eu falei para os clientes? Que conversem, né, na agência, que falem com eles, ó, libera para mim, eu não vou querer retenção, eu quero que mande, porque se quer um gerente que entende isso lá, aí eles mandam 5 dias igual ao consignado. 5 dias está um saldo. A diferença é que no consignado integra no dia, né? Uma benção. E no imobiliário, aí chegou o saldo, aí sim que eles vão agendar o quê? A vistoria. Feita a vistoria, vai para o jurídico, analisa os documentos, formaliza o contrato e marca a assinatura.
E essa vistoria
então,
onde... é parte do cliente.
Isso, aí como é que acontece? Você vai na aba do imóvel, aí na roupa do sistema. Você vai incluir o nome da pessoa que vai acompanhar a sua vistoria, né? Telefone, e aí o banco liga para a pessoa e marca, ó, vou estar o dia, tal horário, fazer a vistoria. Essa vistoria e análise jurídica tem um custo, R$3.100. Esse custo vai ser cobrado do cliente 3 dias depois que assina o contrato só. Entendeu? Não antes.
Entendi. Mas isso também eu só explico para o cliente na hora que fazer da aprovação do valor.
Isso, tudo isso depois que aprovar, aí você pega, fica tudo direitinho para ele, porque daí sim que vai dar, né, o prosseguimento de acordo com as fases, né? De repente começa a assim, colocar muita informação para ele, ele vai, mas nem aprovou ainda, tem que pensar nisso, em data, nisso,
isso,
então cada coisa, né, a gente vai fazer no seu tempo, porque não é que é um processo complicado, mas vamos colocar como um processo de etapas, né?
Sim,
e aí a cada
certeza.
Etapa a gente vai explicando para ele, entendeu?
Certo. Outra coisa, Carmen, deixa eu te perguntar. Quando ele me mandar essa documentação, eu mando para esse e-mail, creditoimobiliario@papacredit.com.br.
Não, não manda mais. Antigamente fazia assim, agora é tudo igualzinho consignado. Você vai fazer inclusão do proposta e upload dos documentos.
Que é que nem você tinha me explicado no áudio, né? Eu vou entrar em simulação, vou simular, aí vai aparecer, eu clico em simular e depois vai aparecer lá para mim dar andamento, é isso?
É, no finalzinho da simulação, tem lá análise de crédito. Você clica lá, vai para uma página seguinte. Nessa página, você vai colocar todos os dados pertinentes ao contrato e vai fazer a cada documento upload. a RG é o RG, né? Importante que todos tenham que estar em PDF, tá? Porque senão o banco não lê.
Sim. No caso do problema, depois qualquer coisa, se me mandar a imagem, eu converto para PDF. É, uhum. É bom também estar enviando esse último papel que ele me... Esse papel que ele me mandou, envia também nesse... junto com esses documentos ou não?
Nesse momento não precisa. Você vai precisar desse extrato de evolução bancária depois de aprovado para que o banco possa formalizar a solicitação do saldo.
Entendi.
Entendeu? Só que daí não é esse extrato, tá? É um
Tá, é
extrato que
um
chama
outro.
extrato de evolução bancária do Bacen.
Tá,
Se o
outra
cliente
dúvida.
falar, ah, o banco falou que não sabe, não sei o quê, você me avisa que eu te mando um exemplo. Você...
Tá. Entendi. Outra dúvida, tá? Deixa eu só entrar aqui na hora que eu simulei, porque eu fiquei com dúvida e meu supervisor veio, me ajudou, mas eu não sei se pode pôr qualquer valor ou não. Eu vou colocar a data de nascimento dele, a renda mensal, nos contra-cheques dele não tem tipo empréstimo, ele não tem outros financiamentos também, tá? Aí,
Ele
na
tem pensão
seguradora,
alimentícia que paga ou não?
eu vou escolher essa única que tem, né? A escolha de segmento, como ele é Van Gogh, eu coloco Van Gogh, né? Aí o tipo de prestação, eu coloco variável ou fixa?
Variável.
Tá, deixa eu
A
anotar
fixa
aqui
é só
pra
essa tabela prática que estão vendo no estado só.
mim. Tá, variável. Aí, tá, coloquei a variável. Escolher a oferta, aí eu coloco a oferta.
CI bonificado.
CI bonificada.
Isso.
Tá. Aí aqui, tipo de amortização só tem uma, né? É,
Isso,
prazo
amortização a
pretendido.
saques.
O prazo pretendido é a quantidade de meses que falta para ele acabar de pagar, correto?
Correto.
Aí, a minha dúvida, valor do imóvel. Eu pergunto para
Ah,
ele o
isso.
valor que é estimado o imóvel dele, eu coloco qualquer
Isso.
valor.
Não, isso é muito importante, tá? Você vai perguntar para ele o valor de imóvel. O cliente normalmente fala assim, ai, mas o valor não sei. Eu falei assim, ó, é claro que ele não vai saber exatamente quanto vale o imóvel dele, mas fala assim, ó, se o senhor fosse vender hoje, quanto você ia pedir nessa casa? Na hora ele vai saber. Ele fala assim, ah, eu vou pedir 300 mil, por exemplo. Você entendeu?
Tá.
Eu, agora, vai, vamos lá, vai o engenheiro e faz uma vistoria. Aí ele falou, ah, vamos supor que nós colocamos 300 mil. O engenheiro foi e falou assim, ó, eu fiz a avaliação e essa casa vale 290. Ah, vale 310, entendeu? Há uma variação para cima e para baixo que eles permitem, até uns
Entendi.
20% a mais ou a menos, entendeu? Então, fora que a pessoa dificilmente vai acertar 100% do valor que está aí, entendeu? Porque o engenheiro quer fazer
Entendi.
análise técnica disso,
Mas
né?
pelo que
Mas
eu
ele já
imagino,
tem uma
né?
análise de mercado.
Se o valor só do devedor dele é 231 mil, a casa dele deve valer uns 350? Mais ou menos?
É 250 o saldo devedor?
O saldo devedor é 231.781,19 centavos.
Ah, essa casa deve valer no mínimo uns 350, 400 mil.
Né?
Por aí, é. Mas você
Tá,
pergunta
isso.
para ele, falou, ó, quanto hoje sua casa fosse vender?
Tá, beleza. Era essa uma dúvida que tive muito na hora de fazer a simulação, sabe? Porque eu não sabia o que colocava. Aí, então, no valor do financiamento, eu coloco o saldo devedor que está nesse papel aqui que eu mandei para você, certo?
E certinho.
Tá
Muito
ótimo, então.
importante nas operações você assim, perguntar, principalmente em portabilidade, perguntar essa estimativa de valor, né? Ou mesmo na compra e venda, ou no uso de casa também, que ele tem que falar do imóvel próprio, às vezes o cliente fala assim, ah, mas não tenho noção do valor. A gente sempre tem noção, pode não ter exatidão. Mas a
Sim,
gente
mas uma
sabe, se for vender
estimativa.
minha casa, eu vou vender por 400 mil. Eu tenho
Sim.
o meu preço, vamos dizer assim, né? E é isso que você vai colocar. Foi como eu falei, análise correta, mesmo esse tipo, é quem vai fazer o engenheiro, não somos nós. Mas o cliente sabe, e nunca foge muito do que ele fala mesmo, tá? É difícil,
Entendi.
viu? Só um caso, o cara falou 1 milhão e a casa foi avaliada por 800.
Nossa,
Então,
isso é
200
uma
mil é
diferença
muita
grande.
coisa. Nós
Deixa eu
fizemos que
te
fazer
fazer
uma.
uma última pergunta. Por exemplo, ele tem que pôr na poupança esses R$ 1.000 e depois tem os R$ 3.100 para pagar, certo? Da avaliação da casa, tudo. Aí, por exemplo, ele resolve fazer um consignado no valor de 4.100, por exemplo, para dar o valor que ele precisa, tudo, para dar andamento nisso. Vai afetar alguma coisa esse consignado depois que já tiver aprovado ou não? Porque assim,
Então,
até o momento ele não tem nenhum empréstimo. E se ele fizer um
tá.
empréstimo depois que for aprovado?
Aí pode ser que, claro, o imobiliário não vai influenciar, porque já está aprovado. Para o consignado, pode ser que sim, porque ele, embora ele vai trabalhar com margem, né? De margem do, como chama? Do convênio, pode ser que a nível de mercado se influencie. Eu não sei dizer, vai ter que arriscar. Agora, já que ele vai fazer o consignado, tem mais um item importante. A despesa que ele tem não é só da avaliação. Ele vai ter uma despesa de cartório e registro de imóveis. Qual despesa é essa? Hoje ele está com um imóvel cuja matrícula está no cartório alienado ao banco X, esqueci qual é. Mas vamos pôr a caixa. Então, na matrícula está escrito toda a descrição do imóvel, nome dele, tudo isso, que é imóvel alienado ao banco Caixa, tal, 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 no dia tal. Ele vai fazer a troca dessa avaliação, desse banco original. Ou seja, eu vou ter que levar o contrato assinado no cartório, o cartório vai fazer uma nova matrícula, aonde vai tirar a alienação à Caixa e incluir a alienação ao Santander.
E isso tem mais
Não
um
sei
gasto.
dizer para você o custo disso, tá? Por quê? Eu falo sempre para os promotores, olha, o ideal, ou o cliente mesmo ligar no cartório, tem promotor que prefere ligar, da cidade, por exemplo, eu falo com escritórios do Brasil inteiro. Então, pode ser, eu não sei, que às vezes há uma variação de estado para estado, de cidade para cidade, que cobre um valor diferente. Aí vamos supor, eu falo, olha, vai ficar em R$ 600. Eu faço essa informação para o cliente. Ele chega na hora lá e fala, não, mas é 1.600. Opa, mas a Carmen falou, então o promotor falou. Então é melhor que você oriente o cliente, fala, dá uma ligadinha no cartório, como que vai ser essa despesa lá? Pergunta quanto você vai ter para trocar essa alienação do Caixa para o Santander. E aí ele já vai ficar ciente da despesa, porque se ele precisar, ele inclui nesse consignado, concorda?
Sim, com certeza.
Né? Agora, como ele tem margem, eu creio que não vai influenciar. Agora eu não posso te dar 100% de certeza, porque faz
Não,
tempo que eu
não,
estou fora do
creio eu que
escritório.
não influencia mesmo. Não consignar, não. Eu tenho medo de, tipo assim, eu falar para ele que ele, se liberar o consignado, ele pode fazer que não vai influenciar na portabilidade e influenciar depois na portabilidade, entendeu?
O melhor dos mundos é aprovar o crédito dele no financiamento aqui, porque é um crédito maior, que não vai ter nada a ver com a margem dele, né, do convênio. Em aprovado aqui, você já está tranquilo. Aí você já olha no convênio dele, já vê tudo que precisa de despesa e já faz o consignado. Por isso que eu falei que o consignado, o imobiliário, ele é algo que traz muita, muita, agrega muito valor, eu preciso falar. Por quê?
Sim, com
Vamos
certeza.
supor, a hora que ele, às vezes você vê muito isso quando a pessoa compra casa ou troca de casa. Você troca de casa ou compra casa, você quer pôr móvel novo, não sei o que, se for apartamento, mais ainda, para adequar. A pessoa vai fazer o quê? Ele vai numa loja ou numa fábrica lá de chama modulado. Ele faz lá um baita orçamento com a casa toda, parcela, perder de vista, ou no cartão, né, ou no cheque. Então, eu sempre falo para os promotores, e vou falar novamente para você. Conversa com ele, porque ou ele, um outro cliente, uma aquisição, por exemplo. Quando ele tiver algum cliente de interesse nisso, está comprando, com de carro, se você perceber na conversa que ele vai trocar, pôr no do lado, oferte para ele o cartão Olé, se o convênio permitir, ou o próprio consignado, ou CPI, divide com você ao invés de dividir na loja. Para o lojista, ele vai negociar à vista. Então, ele tem mais desconto, entendeu?
Sim, entendi. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu não entendi, eu nunca tinha pegado demonstrativo assim de habitação, né? Então, por exemplo, ali, qual que é o valor de parcela que ele paga?
O valor da parcela?
Isso, atual.
Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu te digo já, vou abrir
Porque
ali, ó.
aparece um monte de valor aqui, aí eu fiquei meio perdida.
Peraí. Estou abrindo aqui.
Tá bom.
Nossa, você consegue ler? Porque eu não estou conseguindo enxergar aqui o valor da última da coluna, da penúltima coluna, 2.000 e alguma coisa, tá bem pequenininho. Deixa eu ver se consigo aumentar isso aqui.
Penúltima?
É.
Deu... Vencimento 8 de 12, data do pagamento 8 de 12, 1999,98, acho que é isso. Mas embaixo está 2.582,11.
E a data?
Mês 11. No mês 12 está 1999,98.
Ai, peraí, estou conseguindo abrir, aumentar, peraí, confirmar. Só para eu acertar aí, agora sim. Ele pagou, ó, 8 de janeiro, né? 7 de janeiro de 2020. Ah, não, 2020. Aqui.
De dezembro.
Ah, tá, de dezembro. 1900 e pouco, mês anterior, 1500 e alguma coisa. Quanto que tá dando a nossa?
Para fevereiro tá dando 2021.
Então, o que você precisa confirmar? É, o que precisa confirmar com ele é o seguinte: se essa operação dele está com um carinha aqui, de que tem índice de atualização. A TR, o nosso, na verdade, é índice de atualização pela TR, tá? Uhum. Mas a TR está zerada. A dele, diferenciado de juros TR, também zerado. Tenho que perguntar para ele o seguinte: eu tenho medo que ele não pagou, porque ele deve ter feito acordo por causa da pandemia e ficar alguns meses sem pagar. Então, entendi. Você tem que confirmar com ele, assim, ó, quanto que está a sua parcela, qual a sua parcela normal. Quando você paga por mês, se não fosse pagar, não ficasse mês sem pagar, tal, não, porque a nossa está dando X.
Ele falou para mim assim, ó, quando eu mandei para ele, ele falou assim: achei interessante, ficaria aproximadamente R$500 do que ia diminuir R$500 do que ele paga hoje.
Ah, então é isso. Só que a parcela dele é R$2.582. Isso aí. Então ele está diminuindo por mês R$500. Multiplica isso pelos 325 meses. Quanto ele vai ter de redução?
Sim, com
vale
certeza.
Muito a pena para ele fazer.
Me respondeu aqui, referente o que a gente estava perguntando, a renda da esposa dele, ele falou assim, ó, nossa, não me lembro, mas acho que apresentou junto, ela compôs renda. Acho que ficou 51% da minha e 59% dela na época.
Uhum.
Eu só não entendi por que não aparece no papel. Esse papel não teria que estar aparecendo o nome dos dois?
É, teria que estar aparecendo. Ele está aparecendo, mas na verdade, se ele fala, o ideal é ele confirmar, né? É, porque ele também está na incerteza, pelo jeito. Fala para ele ler o contrato, se a esposa assinou como proponente. Tá. E aí, se ele não tiver o contrato, que às vezes já até perdeu, sei lá, ligar para a gerente do outro banco e perguntar, falar, eu quero ter uma certeza. Eu fiz junto com a minha esposa, ela compôs renda, não compôs, entendeu? Vai ter que confirmar, vai ter jeito.
Tá, porque senão aqui também, se colocar o dele e depois não tiver, dá problema, né?
Dá problema porque eles vão mandar tirar, né? Aí tem que voltar tudo a estaca zero.
Não, beleza, eu vou fazer assim então, Caio. Eu vou conversar com ele referente a essa parte. Ele já falou que vai já mandar os documentos, pegar todos os documentos que está pedindo e vai enviar para mim essa semana. Máximo até semana que vem ele já me enviou.
Tá.
Aí eu vou mandar tudo aqui pelo meu sistema. Assim, a hora que eu tiver alguma dúvida, eu te ligo, tá?
Pode ligar. Aí, a hora que vocês forem incluir no sistema, se quiser me ligar, eu vou te ajudando.
Aí, na hora que vier a aprovação, aí eu vou pedir sua ajuda para me explicar para ele referente os valores que ele tem que pagar, essas coisas tudo certinho, para me explicar de um jeito que não fique confuso para ele entender, pode ser?
Claro, combinado. Sim,
então tá combinado então, Carmen. Então,
tá bom,
eu vou conversar
então
com ele para ver certinho essa parte aí da renda da esposa dele, se compôs ou não.
Tá.
E assim que eu tiver com toda a documentação, eu vou te avisando, a gente vai conversando pelo Zap então.
Perfeito, Gisele. Vai dar tudo certo. Fico aguardando então, tá bom?
Então tá ótimo, Carmen. Obrigada, viu, pela ajuda.
Obrigada pra você também. Sucesso aí. Fico aguardando. Um beijo.
Beijo.
Tchau. Tchau.